toda a população paulistana está sentindo as temperaturas mais baixas do ano chegarem na cidade de São Paulo. Mas o frio não vai atingir todo mundo da mesma forma. Para uma parcela da população, ele chega como uma ameaça. É o caso das cerca de 100 famílias que acabam de ser retiradas de um prédio ocupado. Famílias que vão se somar a uma população em situação de rua que só cresce. Ou dos dependentes químicos que vagam pelo centro da cidade há quase uma semana, depois de serem expulsos de suas barracas sem receber assistência. Eu sou Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 17 de maio de 2022, dia em que as temperaturas na maior cidade do país começam a cair para uma baixa na madrugada que deve chegar a 6 graus Celsius. A sensação térmica em São Paulo deve ser menor ainda e chegar aos 3 graus. Essa temperatura deve se manter na quinta-feira e subir um pouco a partir de sexta.
O centro-sul do Brasil vai sentir muito essa entrada dessa massa de ar polar, porque ela está entrando assim com uma intensidade muito forte e ela vai entrar...
Você ouviu aí o meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia, numa entrevista para o canal CNN Brasil. A chegada do frio no país traz junto um problema social em várias frentes, em especial para quem não tem uma casa para se abrigar. Nessa terça-feira, véspera do dia mais frio do ano na capital paulista, a Polícia Militar expulsou pessoas de um prédio na Rua Augusta, no centro da cidade.
O local tinha sido ocupado no início de abril pela Frente de Luta por Moradia. Durante a reintegração de posse, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no dia 10 de maio, famílias que estavam sendo retiradas do lugar reclamaram da truculência policial. Segundo moradores da ocupação, uma mulher entrou em trabalho de parto durante a ação.
300 pessoas que moravam na ocupação foram para as ruas, sendo cerca de 80 delas crianças. As famílias protestaram na frente do prédio por não ter para onde ir. A prefeitura disse em nota que foi feito um trabalho prévio no local e que foram oferecidos serviços socioassistenciais para as famílias. Já os moradores da ocupação dizem que foram oferecidas vagas em albergues, mas que não tinha vaga para todo mundo.
Essas famílias expulsas do prédio se juntam agora a um crescente número de pessoas em situação de rua. Nos dois primeiros anos da pandemia de Covid-19, o número de pessoas vivendo nas ruas de São Paulo aumentou cerca de 30%. Em 2019, antes da disseminação do novo coronavírus pelo mundo, eram cerca de 24 mil pessoas nessa condição na maior cidade do país. Esse número saltou para cerca de 32 mil em 2021.
O Censo da População em Situação de Rua de 2021, divulgado pela Prefeitura de São Paulo em janeiro de 2022, mostrou uma mudança também no perfil dessa população. O levantamento registrou um aumento de famílias e crianças vivendo nas ruas, devido à perda de renda, e uma explosão de barracas que vêm sendo improvisadas em praças e debaixo de viadutos como moradia. Para se ter uma ideia do que representa essas 32 mil pessoas em situação de rua na capital paulista, cerca de 70% das cidades do estado de São Paulo têm populações menores do que isso.
O número já é alarmante e integrantes de movimentos sociais e estudiosos estimam que houve uma subnotificação nesse censo da prefeitura. O Movimento Estadual da População em Situação de Rua, por exemplo, estima que atualmente a cidade de São Paulo tem mais de 66 mil pessoas vivendo em situação de rua, ou seja, o dobro do contabilizado oficialmente. O cálculo do movimento considera os atendimentos para documentação e entrega de marmitas à população que vive nas ruas.
O aumento dessa população é visível. Uma pesquisa do Datafolha, feita no início de abril, mostrou que 8 a cada 10 paulistanos e cariocas dizem ter percebido aumento na população em situação de rua nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.
A previsão de frio também é alarmante para os dependentes químicos que foram expulsos no dia 11 de maio das suas barracas na Cracolândia, na Praça Princesa Isabel. A ação policial que tirou as pessoas dali não ofereceu acolhimento adequado e elas agora vagam pelo centro da cidade. Na segunda-feira, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar os processos da prefeitura para internar os dependentes químicos e as razões para as pessoas da Cracolândia terem encontrado centros de atendimento fechados durante a operação.
Nós vamos ter 10 tendas espalhadas pela cidade, nas localidades onde a gente vai ter é o maior número de pessoas em situação de rua e também os locais às mais baixas temperaturas. Lembrando que essas 10 tendas serão todas um consultório de rua, com equipamento que a gente tem da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós temos 26 consultórios de rua que atendem a população em situação de rua. Nós vamos ter todas essas 10 tendas ao consultório de rua, que tem médico, enfermeiro, assistente social, enfim, toda a infraestrutura para poder dar o atendimento ali. Além da distribuição de cobertores, da sopa, e já temos hoje 700 vagas disponíveis para as pessoas poderem se abrigar durante o período de baixa temperatura.
E vamos... Aí o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falando a jornalistas na segunda-feira sobre as ações que a prefeitura vai tomar contra o frio. O prefeito disse aí que existem 700 vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua. Ele disse depois que o número deve ser ampliado para 2 mil. Mas isso não chega nem perto de ser o suficiente para abrigar uma população de rua que tem mais de 30 mil pessoas.
Pelo menos 16 pessoas morreram pelas baixas temperaturas na cidade de São Paulo ao longo do inverno de 2021, segundo o Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua. Muitas dessas mortes aconteceram em madrugadas em que a temperatura chegou aos 6 graus Celsius, que é a previsão para a madrugada dessa quarta-feira na cidade.
O frio pode levar à morte quando há hipotermia, o que acontece quando a temperatura corporal fica abaixo de 35 graus. O corpo, nessa temperatura, tem dificuldade para continuar funcionando normalmente. A temperatura é regulada por uma área no cérebro chamada de hipotálamo, que tenta evitar que o corpo perca calor para o ambiente. Mas a atuação do hipotálamo pode ser insuficiente em situações de frio intenso.
As chances de que a hipotermia aconteça aumentam nos períodos mais frios, especialmente quando há quedas abruptas de temperatura. Isso dificulta que a pessoa tome medidas protetivas a tempo, como ir a um abrigo ou se agasalhar adequadamente. Como reação ao frio intenso, o corpo reduz a circulação periférica e ocorrem tremores nas mãos, que podem aumentar o calor por meio de movimento. Essas reações são tentativas do hipotálamo de preservar o calor, especialmente em partes mais sensíveis à queda de temperatura, como o cérebro e o coração.
Se o corpo não for aquecido, o quadro se agrava e a pessoa fica com uma capacidade menor de se proteger ou de buscar ajuda. Os primeiros sintomas da hipotermia são espasmos musculares, dificuldades motoras e a mudança de cor nas extremidades, que ficam cinzentas ou arroxeadas.
As atividades químicas no cérebro são prejudicadas e normalmente a vítima do frio sente confusão mental. Ela fica sonolenta, os tremores param e os batimentos cardíacos ficam mais lentos e irregulares. Caso não receba atendimento médico, o ritmo cardíaco cai ainda mais, o corpo tem falência celular e o quadro pode levar à morte.
Nem sempre as mortes por frio ocorrem em situações particularmente extremas. Pessoas em situação de rua que já apresentam problemas de saúde podem ter complicações e morrer por questões relacionadas ao coração ou ao sistema respiratório, por exemplo. Por isso, o frio intenso afeta muito mais pessoas de baixa renda e intensifica as desigualdades sociais.
Ter um abrigo é essencial para se proteger do frio. E como a população em situação de rua é diversa, o ideal é que os modelos de acolhimento atendam a essa diversidade, o que não acontece. No censo de 2019 da Prefeitura Paulistana, a maior parte das pessoas em situação de rua na cidade disse que prefere ficar exclusivamente nas ruas a procurar abrigos e centros de acolhida.
Isso se deve a diversos fatores. Mais de um terço das pessoas em São Paulo que estiveram em um dos centros de acolhimento encontrou colchões sujos, enquanto outros não receberam alimentação ou não puderam repeti-la. Uma parte dos respondentes também diz que foi discriminada ou que não pôde entrar nos centros por uso de álcool ou drogas. Outra parte tem cachorro ou objetos, mas o centro não tem onde deixá-los. As famílias na rua acabam não indo para centros porque muitos deles separam homens e mulheres.
Esses dados ajudam a entender por que, mesmo com adversidades, algumas pessoas não buscam esses locais. O cenário produz uma situação contraditória. Apesar das vagas nos centros não serem suficientes para todos, parte delas às vezes fica ociosa.
Além de problemas estruturais da política de assistência, também existe falta de planejamento nas ações da prefeitura, que poderia se antecipar à chegada de frentes frias, mas nem sempre faz isso. É muito comum que haja aumento de ações da sociedade civil para contribuir com a população em situação de rua em momentos de mais dificuldade, como aconteceu no início da pandemia e também ocorre em períodos de frio. Mas essas acabam sendo soluções temporárias, que não substituem políticas públicas continuadas. Isso fica mais claro sempre que os dias frios voltam, e com eles a preocupação com quem vai enfrentá-lo na rua.
Os seguidos aumentos dos preços dos derivados de petróleo promovidos pela Petrobras transformaram a estatal em alvo recorrente do presidente Jair Bolsonaro, que costuma dizer que não pode fazer nada sobre o assunto. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o tema. Marcelo, como o Brasil tem lidado com o preço dos combustíveis?
Bom, a gente tem visto esse aumento grande no preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. E no fim, isso tem a ver com o preço do petróleo, que já está subindo desde meados de 2020. Primeiro por causa da retomada econômica, depois daquele primeiro tombo na pandemia, e mais recentemente por causa da guerra na Ucrânia. A questão aí é que a Petrobras segue com aquela política de preços que ela tem desde o final de 2016, de ir repassando esses aumentos para os combustíveis. E no fim, a gente sabe que isso está pesando para a população, para as empresas, para os produtores, e está alimentando a inflação. O Brasil tomou algumas medidas desde o ano passado nesse campo dos combustíveis. Então, o Congresso aprovou uma mudança no cálculo do ICMS, que é um imposto estadual importante. Alguns tributos federais sobre alguns combustíveis também foram zerados. Tem o Vale Gás para as famílias de baixa renda. Enfim, tem algumas medidas, mas o impacto no preço, no fim, não é tão relevante. E o presidente Jair Bolsonaro está reclamando bastante da Petrobras. Ele até trocou o presidente da empresa, mas escolheu um presidente que defende a atual política de preços para suceder. Então, tem essa grande pressão sobre os combustíveis, mas as políticas feitas, por enquanto, não estão conseguindo mudar tanto esse cenário.
E, Marcelo, como os outros países lidam? Que medidas estão sendo tomadas em outros lugares para amenizar o aumento dos preços?
A gente fala que o petróleo está caro, e não é só no Brasil, né? No mundo todo. E os países estão tendo que lidar com isso, cada um do seu jeito. Então, por exemplo, os Estados Unidos liberaram reservas emergenciais de petróleo para tentar baixar um pouco o preço do barril. O Chile, por sua vez, decidiu aumentar o dinheiro que vai para políticas que ele já tem faz alguns anos, como o Fundo de Estabilização dos Preços da Querosene, que é bastante usada para aquecimento das casas lá, e também um mecanismo que eles têm de ir variando a cobrança de impostos de acordo com o preço dos combustíveis. Então, se o preço sobe, o governo diminui a alíquota, e se o preço cai, ele aumenta. É como se fosse um colchão tributário. Tem também o exemplo do México, que zerou os tributos federais sobre a gasolina e colocou um teto no preço do gás. O mesmo da França, que adotou alguns subsídios para diminuir os preços nos postos de gasolina e até deu um auxílio para as famílias de baixa renda conseguirem bancar esses custos mais altos de energia. Enfim, os países estão lidando de jeitos diferentes com essa questão, mas a gente vê que tem muitos governos que estão realmente lançando várias políticas para tentar melhorar essa situação dos preços.
Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br.
A Finlândia e a Suécia avançam nos seus pedidos para ingressar na OTAN. Mas um país da Aliança Militar Ocidental tenta frear a chegada de novos membros. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O parlamento da Finlândia deu sinal verde nessa terça-feira para que o país passe a fazer parte da OTAN. No mesmo dia, o governo da Suécia enviou uma carta oficializando o pedido para também passar a fazer parte da Aliança Militar Ocidental, que foi fundada em 1948 e que atualmente conta com 30 países. Os finlandeses e os suecos estão fazendo isso porque têm medo de sofrer o mesmo destino da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro. E a Rússia diz que invadiu a Ucrânia por, entre outros motivos, ter medo da expansão da OTAN. Os ucranianos manifestaram o desejo de entrar para o bloco em 2008, mas a coisa nunca foi adiante. Agora, a adesão da Suécia e da Finlândia esbarra num problema inesperado: a ameaça de veto por parte do governo turco. A Turquia é parte da OTAN desde 1952, mas o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, está fazendo jogo duro e ameaçando vetar a adesão dos nórdicos. O motivo está ligado a questões de agenda doméstica da Turquia. A questão é que Erdogan tenta esmagar dois movimentos internos. Um deles é o Hizmet, um grupo de oposição coordenado por um clérigo muçulmano chamado Fethullah Gülen, que vive em exílio nos Estados Unidos. O segundo movimento é o dos curdos, que formam uma etnia minoritária que reivindica a criação de um território autônomo que pegaria uma parte da Turquia. Os curdos tiveram um papel importante no combate ao Estado Islâmico na Síria a partir de 2016. Finlândia e Suécia decretaram um embargo de venda de armas à Turquia para evitar que Erdogan reprimisse os curdos, que tinham se tornado um aliado estratégico do Ocidente contra o terrorismo do Estado Islâmico naquele momento. Além disso, Finlândia e Suécia estão entre os países que receberam parte da diáspora de opositores que o governo turco passou a perseguir depois que disse ter sido vítima de uma tentativa de golpe de Estado em 2016, protagonizado, entre outros, por membros do PKK, o Partido Curdo, e do Hizmet de Fethullah Gülen. A agenda de discordâncias entre Turquia, Suécia e Finlândia é, portanto, extensa. O processo de adesão à OTAN pode levar até um ano, o que tornaria a Turquia fiel da balança às vésperas de suas eleições parlamentares nacionais, que estão marcadas para junho de 2023, e nas quais Erdogan certamente deseja figurar como um líder forte diante das maiores potências do mundo.
Das consequências do frio intenso que deve atingir parte do país, passando pela forma com que o Brasil e outras nações lidam com os preços dos combustíveis e terminando com a ameaça turca de vetar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até lá!